corpos chegaram a Umuarama por volta das 7 horas da manhã, vindos de Curitiba, para onde haviam sido levados após o resgate pela Força Aérea Brasileira. Os três moradores de Umuarama estavam no monomotor que desapareceu na manhã da última segunda-feira e foi encontrado na tarde de sexta-feira em uma região da Serra do Mar, no litoral do estado. Inicialmente, o velório foi restrito, com a participação apenas de familiares na capela mortuária Umuprev, e a partir das 10 da manhã, amigos e o público em geral puderam se juntar à cerimônia no Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa. O sepultamento está previsto para 5 horas da tarde. O sentimento no local é de extrema dor e tristeza pela despedida precoce dos três moradores, que eram muito conhecidos na cidade. A Prefeitura e a Câmara Municipal de Umuarama decretaram luto oficial de 3 dias. O vereador Matheus Barreto, amigo de infância de Felipe, fala sobre a tristeza que paira sobre a cidade.
O Juninho, amigo também já há alguns anos, o Felipe especialmente é meu melhor amigo, né? Um irmão para mim, a gente cresceu junto, mesma igreja, fomos vizinhos, mesmo colégio, enfim, a gente tava junto toda semana e foi muito difícil realmente. E tá difícil até assimilar, né, tudo o que aconteceu e até ver a família nessa situação. O Felipe tem uma filha de 3 anos que é muito apegada nele e a gente não sabe também como lidar com isso. Então, toda a situação que envolve é muito, muito triste. É um clima de muita comoção, né? Os três eram muito conhecidos e foi um caso que tomou uma repercussão grande, né? Muita gente acompanhando desde o início, né? Foi o que arrastou a semana toda. E especialmente eram pessoas muito queridas mesmo, né? Muito bem vistas na cidade, muitos amigos. Então, é algo que chocou todo mundo mesmo. A gente se reuniu em oração várias vezes, né? Em casas, em igrejas, num pátio aqui que tem, onde tem uma feira do produtor. E, de fato, a gente estava muito esperançoso, até porque teve um caso recente, né? Conhecido no mundo todo, que algumas crianças, né, sofreram uma queda de avião e ficaram perdidas por 40 dias depois foram encontradas. E a gente estava esperando isso dos nossos amigos também, né? A gente tinha esperança que a gente ia receber eles aqui com vida e receber bem.
Infelizmente não foi o caso. Como que foi a hora que vocês receberam a notícia, a hora que realmente encontraram o avião e constataram que os três estavam lá e que não haviam sobrevivido?
Para nós foi um baque muito grande, né? Justamente por a gente ter essa esperança. E primeiro, a primeira notícia foi que acharam o avião. E aí a gente ainda pensou, poxa, acharam o avião, mas espero que não achem ninguém lá dentro, né? Que eles tenham saído do mato fora para buscar socorro e que sejam encontrados, né? E ainda a dificuldade foi receber a notícia e passar para os nossos grupos de amigos, né? Que até então poucas pessoas sabiam, família sabia, o pessoal do governo do estado sabia, né? Até foi um deles que me ligou e ainda não tinha sido divulgado ainda pela imprensa, mas ele até pediu para eu já entrar em contato e falar com os amigos que a gente tinha perdido os três.
As causas do acidente serão investigadas pela Força Aérea Brasileira, mas já se sabe que chovia e que havia nebulosidade bastante baixa na região no dia do desaparecimento. O piloto Jonas Borges Julião, o superintendente do Viagem Paraná, Heitor Genovei Júnior, e o diretor da Casa Civil na região noroeste, o Felipe Furquim, estavam em uma aeronave que decolou na última segunda-feira de Umuarama, no noroeste do Paraná, com destino a Paranaguá, no litoral do estado. O avião desapareceu cerca de 10 minutos antes do horário previsto para o pouso, em uma área de Mata Atlântica, próxima à Serra do Mar, e só foi encontrado nesta sexta-feira, após 5 dias de buscas. O sinal de GPS do relógio que o piloto usava ajudou na localização do avião desaparecido. Depois que um familiar do piloto informou que ele usava um relógio que poderia ajudar nas buscas, a Força Aérea Brasileira acionou a empresa fornecedora do equipamento. Como explica o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, o Major Fabrício Frasato dos Santos.
Recebemos uma informação de familiar de que uma das vítimas pudesse estar com o relógio. A partir dessa informação, foi repassada à Força Aérea Brasileira, ela buscou informações junto à empresa fornecedora do relógio e verificou-se que havia uma última sinalização desse relógio numa determinada coordenada geográfica. A partir desse momento, as buscas foram direcionadas para aquela área. Infelizmente, a visão aérea não permitia que enxergasse essa aeronave e as equipes tiveram que ser infiltradas no terreno para que realmente confirmasse que a aeronave estava ali, e a partir desse momento a busca das pessoas ocupantes dessa aeronave.
O avião estava a cerca de 1 quilômetro do ponto onde emitiu o último sinal de radar. A aeronave estava presa às copas das árvores e não podia ser vista de cima. Cerca de 200 pessoas de 15 instituições, além de voluntários, participaram das operações de buscas, que foram coordenadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico, uma unidade da Força Aérea Brasileira. Brenda Caramaschi para a CBN.